Ao longo de 24 episódios, trouxe-te, à minha maneira, uma série de revelações, constatações e até metodologias para conscientemente entenderes o teu mundo e criares fundações para te reformulares no ser mais pleno, completo e saudável. Tinha avisado que este podcast não é para todos e, de facto, muitos ficaram pelo caminho. Mas outros trouxeram mais e hoje somos uma autêntica comunidade que sabe o que quer e sabe que quer mais, que quer melhor. Hoje trago um plano para viver em pleno, em jeito de remate de 24 episódios. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 25º episódio do meu podcast. Já tenho o plano terapêutico virtual preparado. Queres viver em pleno com o meu plano?
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.
Já aprendeste a meditar? Depois de tantos episódios deste podcast, já deves ter visto a vantagem que é saber e praticar a meditação. Podes sempre optar pelo meu curso online de meditação, onde vais encontrar mais de 50 aulas com várias horas de vídeos explicativos, material pedagógico cuidado, 15 exercícios práticos e ainda, como bónus, mais de 24 horas de música preparada para cada momento dos teus exercícios. Aprenda a meditar. Sem dúvida, nestes tempos modernos, a sociedade está mais competitiva e o indivíduo deixou de ser um eu e passou a ser do outro. As pessoas cada vez mais se focam em notícias e situações que em nada contribuem para o seu crescimento e evolução. Uma análise honesta da condição humana facilmente mostrará os perigos para os quais caminhamos como humanidade, como seres, como eus. A economia está podre graças à ganância de uma minoria criminosa que mantém o punho de ferro do sistema financeiro e cria a ilusão de crise constante. Todos parecem estar a perder a cabeça e os comportamentos são cada vez mais animalescos, mais repentinos e menos saudáveis. A cobiça, a inveja e o egoísmo irresponsável começam a ser os trunfos sociais que vencem sobre a integridade, sobre os padrões morais de cada um. O ambiente e todas as criaturas foram direta ou indiretamente vendidos às indústrias. E até os teus genes são pertença destas indústrias que são donas e senhoras. Cada território da mãe natureza é violado, é desecrado, é deixado ao apodrecimento. A privacidade deixou de existir. A segurança é uma piada e os meios de comunicação social parecem proxenetas propagandistas que semeiam a estupidez, que semeiam o ódio e a ignorância como se fosse mais uma praga da Monsanto. Contudo, se tudo isto está aparentemente fora de controle do indivíduo e simplesmente nos inibimos de tomar a nossa cota parte da ação, como poderemos nós fazer melhor por um mundo funcional, equilibrado e saudável nesta era de emergência global? Mesmo para o mais equilibrado e positivo ser humano, a conjuntura mundial pode tornar-se opressiva, assustadora por vezes. E quando isso acontece, temos de fazer um esforço ainda maior de consciencialização pessoal e manutenção do equilíbrio e sanidade mental. As más notícias são infecciosas e enquanto nos assoberbamos na negatividade delas, a verdadeira beleza da vida passa-nos por entre os dedos e em frente aos olhos. E se não a aproveitamos ativamente, estamos a perder a magnificência de estar vivo, de viver de facto o presente e o momento do agora. A vida é uma dádiva, independentemente da origem da mesma, independentemente das crenças que cada um possa ter ou não. É um tesouro que teimamos em não querer usar por medo de tudo e por medo de todos. Ou então, por simples vingança contra o nosso próprio eu, que está ali derrotado e magoado pela vida. Perguntam-me frequentemente o que eu aconselharia para se tentar ter uma vida em pleno, uma vida mais capaz, mais inteligente, mais responsável, mais interna e menos dependente. No fundo, perguntam-me como viver e deixar de estar a sobreviver. Há 7 pontos fundamentais para conseguir atingir algo mesmo próximo desta vida plena, em harmonia, em equilíbrio e transformando os nossos problemas em desafios. Hoje trago-te esse plano quase terapêutico em jeito de resumo, até porque irás notar que muitas das ações a tomar de forma consciente para a consciência foram já faladas em episódios anteriores. Vamos ao plano. Desenvolver a consciência pessoal. Uma prática diária de tomada de consciência pessoal é habitualmente conseguida com técnicas meditativas ou com exercício físico desinteressado, ou seja, que não visa o emagrecimento ou aquele corpo bonitinho da revista. Isto vai fluir de forma a possibilitar concentração sobre o nosso eu interior e controlar os eventos de dentro para fora. Muitos hoje já estão a descobrir as inúmeras vantagens da meditação, do yoga, do tai chi, do qigong, independentemente de ser mais ou menos orientado para uma variante espiritual ou mais orientado para a variante física. Em alguns casos, fazer psicoterapia, possuir um terapeuta funcional multidisciplinar ou ter acompanhamento de programação neurolinguística é também parte integrante desta forma de desenvolver consciência pessoal. Seja de que forma for que aprendamos a lidar com o eu interior e com os nossos estados de consciência, tornar isto numa prática diária ou pelo menos frequente é uma condição sine qua non para manter a força pessoal, a resistência aos fatores externos e o êxtase de viver o aqui e o agora. São formas de monitorizar a nossa saúde, a nossa condição pessoal e de agarrar com unhas e dentes a capacidade de vencer esta insanidade social a que estamos expostos diariamente. Com a prática, rapidamente deixará de ser uma obrigação calendarizada para ser o nosso templo de regeneração energética, mental e física, capaz de nos oferecer ferramentas para atingir um equilíbrio que é irrevogável, até porque a própria comunidade científica já o comprova. Se ainda não praticas meditação, e após todas as vezes que já falei disso neste podcast, então é porque não estás seriamente a ponderar viver em pleno. Quero salientar novamente a importância da meditação. Desenvolver a tua consciência pessoal torna-se extremamente fluido e funcional quando a meditação faz parte do teu processo de trabalho interior, diário ou pelo menos frequente. Desintoxicar e redescobrir a tua saúde. O nosso sistema moderno de saúde está baseado na muito cara noção de suprimir sintomas ao invés de desenvolver uma saúde vibrante, natural e genuína. Vivemos num advento alopático em que a supressão dos sintomas é claramente mais importante do que a cura das doenças ou enfermidades. Com o decrescer alucinante da qualidade de comida, bebida e ar respirável, o nosso corpo, o nosso templo do eu, vive cada vez mais mergulhado em hormonas, antibióticos, toxinas, poluição, químicos e os execráveis organismos geneticamente modificados. Ter um estilo de vida saudável nos dias de hoje é propositadamente caro e difícil, mas é inegável a necessidade de nutrientes saudáveis e livres de extras tóxicos para que a saúde física contribua ativamente para a saúde mental e para a saúde energética. Mudar os nossos padrões de vida exige que façamos uma mudança consciente sobre os nossos padrões de consumo. Viver livres o mais possível da intervenção farmacológica, toxicodependência, viver livres de inibidores de sentimentos. Uma vez que estamos conscientes desta necessidade, é chegada a altura de dizer basta a muita coisa. Devemos investigar corretamente, sem seguir cartilhas pré-estabelecidas. E depois, tentar seguir métodos, técnicas de desintoxicar o corpo de poluentes, metais pesados, fluoretos, glutamatos, aspartame e outros monstros da idade moderna que fariam corar qualquer adamastor. Nos dias de hoje, não é aceitável a desculpa fácil e irresponsável de simplesmente dizer:
se o Estado permite, é porque não faz assim tão mal.
Veja o exemplo do tabaco. Ou pior, veja o exemplo do leite. Tome decisões conscientes e informe-se constantemente, mantendo-se atualizado através de várias formas e de várias fontes diferentes. E sim, claro, consulte especialistas, que é para isso que eles se formaram. Não custa assim tanto estar atento aos ingredientes daquilo que ingere e não custa assim tanto ser um bocadinho mais consciente no seu consumo. Ativismo pessoal. Encontrar uma voz consonante com o nosso pensamento no meio desta multidão de gente que chamamos aldeia global não é propriamente difícil nos dias de hoje. O difícil é não religar dogmaticamente com essa voz e o que essa voz representa. Ou seja, não criar na mente uma dependência desse grupo, dessa comunidade que descobrimos que tem o mesmo pensamento que nós. O ser humano é uma criatura com um potencial inimaginável e não precisa de embarcar em comboios de carneiros liderados por outros para viver feliz. Durante todos estes episódios que estamos hoje aqui a rematar, batalhei ao teu lado demonstrando o quanto a vil fé e a subreptícia crença estão unidas para te adormecer, nem que para isso tenham de simplesmente substituir um dogma por outro mais rebuscado. Este ponto trata de consciencializar o que é a nossa verdade, removendo influências exteriores de instituições, de ideologias, de cátedras, de religiões, de mestres. Daí eu chamar-lhe ativismo pessoal, porque é um autêntico ativismo pessoal a criação de um movimento Greenpeace que atua apenas no teu interior, que defende o teu templo, porque sabemos que ao mudarmos o eu, estaremos a fazer a nossa parte na mudança do mundo. Chegou a altura de deixar de ser uma ovelha passiva do sistema e dentro de nós mesmos efetuarmos uma autêntica revolução de amor. Breve, poderemos verbalizar o que pensamos, sem medos de repressão, sem receio de rótulo, sem sequer estar preocupados com o que o indivíduo do lado vai pensar. É a nossa verdade e não a estamos a impor, estamos a partilhar. Porque acreditamos em algo, não temos que forçar os outros a acreditar também. Daí que a partilha é um ato de amor. Calar a televisão e os jornais. Alguma vez te perguntaste porquê é que os blocos televisivos se chamam programas de televisão? Já ponderaste no peso que tem a notícia do jornal matutino no dia de quem lê? As notícias dos principais meios de comunicação, chamados mainstream, alimentam-nos com influências, com sugestões cuidadosamente estudadas e programadas para nos alterar a nossa percepção da realidade. As ciências que analisam a forma de controlar as massas através da imagem são, nos dias de hoje, as mais importantes e as mais desenvolvidas da nossa sociedade. Não há nada que apareça num programa de televisão ou nas páginas de um jornal ou revista que não esteja exaustivamente estudado para te controlar no que tu deves pensar, no que tu deves comprar, no que tu deves transmitir, como se fosse a tua própria opinião. Ao estabelecer um elo entre ti e esse lixo tóxico programado, estarás a submeter-te voluntariamente à tortura de viver cabisbaixo, fraco e cheio de vai-se andando ou vamos indo como se pode. Emocionalmente manipulado e estrategicamente controlado, dificilmente conseguirás sair da teia do medo, da ansiedade, da insegurança ou da violência onde o desejo, o ódio e o desamor vão ser as armas postas na tua mão para o dia-a-dia vibracional que tu tens. Felizmente, ainda podemos escolher desligar a televisão, pelo menos para já. Felizmente, ainda podemos não comprar um jornal, não comprar uma revista, não alimentar os meios de comunicação social que estão empedernidos e envenenados. Buda dizia que se alguma notícia é importante para ti, ela chegar-te-á certamente aos ouvidos, a seu tempo. Optar por uma vida que se enche abundantemente de positividade, amor, compaixão, solidariedade saudável e paz estará a provocar que essa seja a tua realidade, a tua energia que tu vais ter para fazer o teu equilíbrio. Por isso, limpar toda esta toxicidade é essencial. Mais do que uma vez estamos em reuniões sociais ou de amigos e descobrimos que todas as conversas rondam discussões sobre execráveis reality shows ou sobre o último episódio de uma qualquer série dramática. Quem quase baniu a televisão do seu dia-a-dia poderá hoje pensar, se calhar tenho de ver mais televisão para poder conversar com os meus amigos sobre isso. Essa é a necessidade de pertença ao grupo que em breve vai ser a tua teia de aranha com os comerciais, com as notícias que vão acabar por te apanhar. Pessoalmente, eu opto por evitar reagrupar-me com as pessoas que apenas se remetem a este género de temáticas. Na verdade, quanto mais me afasto deste género de realidades, mais espaço, mais tempo eu terei para estar com quem celebra a minha autenticidade, com quem tem profundidade mental e que me inspira. É que por vezes temos de desistir de alguém, não porque nós não nos importamos, mas porque esse alguém já não se importa. Aprender a dizer não. Dizer não é talvez a habilidade ou a proficiência social mais importante que podemos desenvolver para manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio e a soberania do eu. Culturalmente estamos atafolhados em ensinamentos de conformismo, de inferioridade, de obediência e de autoridade. O mundo está em ruínas não por causa da cabala de uma elite escondida que nos força à escravatura, seja através do conflito e do terror, seja através daquilo que for, mas sim porque simplesmente ninguém aprendeu a dizer um direto e funcional não, não, não. Um não hoje, 10 amanhã e 1 milhão deles tempos mais tarde, e a sociedade muda porque nós mudamos. E apenas aceitamos para nós o que consideramos correto, o que consideramos justo e o que consideramos ser crescimento. E porque o fazemos de uma forma sensata e condizente com o nosso eu interior, ou seja, em consciência. Um verdadeiro criador consciente não irá permitir que o mundo ao seu redor o invada e controle com a mesma facilidade que faz a um ter humano. Estar preparado e autossuficiente. O mundo em que vivemos está atolado de fazedores de medo, de profetas escatológicos, de teorias do fim do mundo, e por mais que consigamos estar à margem desta realidade, há sempre um mínimo receio interno de uma catástrofe natural, de um problema social, de uma potencial calamidade, de revoltas civis, de revoluções armadas ou de colapsos económicos. Mesmo quando vemos os nossos amigos a partilhar coisas nas redes sociais que parecem minimamente filosóficas e fruto de um despertar gradual, rapidamente nos sai a esperança gurada quando de repente embarcam nas partilhas alarmistas sobre qualquer coisa estapafúrdia que nem se deram ao trabalho de investigar. Esta é a época em que ninguém tem vergonha de não estar informado. Pelo contrário, divulgam a sua ignorância, o seu fraco raciocínio, como se fosse uma bandeira. Resistir a estas ações desinformadas, com gozo e piada, ou com medo e fanatismo, só vai aumentar este circo e nunca vamos conseguir acalmar o receio interior que nós estamos a negar ter. A melhor forma é considerar-nos preparados para uma eventualidade complicada, para conscientemente vencer o medo do futuro desconhecido. A preparação implica raciocínio, investigação e triagem da informação que tu recebes. Não acredites em tudo que ouves ou em tudo que lês. Informa-te, pondera. Não esperas que venha uma pandemia para aprenderes o que é um vírus e uma vacina. Mesmo que persista algum receio de uma eventualidade calamitosa, cria um modo de pensar moderado que seja teu. Fazê-lo assenta essencialmente em construir alguma autossuficiência, nem que tu aches que seja melhor armazenares alguns víveres essenciais com longo prazo de validade. Ou melhor, aprende a cultivar, a criar os teus próprios alimentos, ou então contribui para as hortas locais e urbanas. Transforma os teus medos em ações positivas. Transforma os teus medos em formas de controlo consciente. O mais certo é que não vais precisar de nada disto, mas a sensação de segurança criada conscientemente irá funcionar como um trampolim para que te sintas preparado. Neste momento, não quero deixar de mencionar um passo essencial. Nunca, em tempo algum, contraias dívidas de crédito para obter algo que te ensinaram que precisavas. A pior dependência é aquela que nós temos voluntariamente. Portanto, fica preparado conscientemente. gratidão e solidariedade. Antes de iniciar este ponto, tenho de, obrigatoriamente, a expor o quanto me incomoda a moda que o português herdou dos seus irmãos de língua do Brasil. Hoje em dia, por dar cá aquela palha, repetem-se continuamente as palavras grato ou grata, como se transformasse quem diz num ser espiritual evoluído e sabedor. Na realidade, basta analisar a grande maioria das pessoas que o faz, de forma gratuita e repetitiva, estão a cometer não só um erro linguístico, como a expressar a sua inanição ou ignorância do que é a gratidão. Como diria o notável filólogo José de Sá Nunes, ser grato não é exatamente o mesmo que estar agradecido, porque grato é o verbo agradecer na sua forma passiva. Então, eu espero sinceramente que não fiques grato pelo meu podcast. Prefiro que estejas agradecido, que estejas ativamente a usar o que eu te trago e que me o agradeças quando o puseres em prática. Ficar apenas grato ditará que passivamente o ouviste e esqueceste. Praticar a gratidão e a solidariedade com a intenção correta é uma poderosa forma de libertar o eu das armadilhas do querer e do desejo incutido. Mas é importante a intenção. Se pretendes ser solidário ou agradecido para que os outros saibam que o foste, a intenção já está errada. E se calhar basta que digas grato, que tem validade nula. Se pretendes ajudar a torto e a direito, a intenção fica errada também. Como regra de ouro, que tu estejas agradecido a quem te faz bem e que tu sejas solidário ajudando quem te pede ajuda. Tudo o que for além disto são exageros disfuncionais a que fomos habituados pelas cartilhas sociais. E eis o meu plano terapêutico para nós. Muitas vezes, quando nos sentimos em baixo, deprimidos ou ali a agonizar nos nossos problemas, o simples ato de concentrar na questão, utilizando uma forma consciente e meditativa, irá possibilitar a transformação dos problemas em desafios claros. Aprender este passo é de vital importância para espalharmos a boa nova. Ninguém tem problemas. Nós temos desafios para ultrapassar. Vivemos tempos muito interessantes e de vital importância para a humanidade. Cada um de nós tem a opção de transformar o seu próprio mundo e impedir que o espectro podre da sociedade nos polua ao pensamento, nos ilumine a imaginação, nos contamine o amor e nos suprima o espírito humano. Mas nós vamos conseguir.
Há um caminho, algo a seguir, luta por ti, não tentes fugir. Vai sempre haver quem te queira mal, isso é normal. Não é o que ensino, mas o que aprendes. Vida é só uma, sonha sem medo. Sem medo, sem medo. Um dia tu vais ver. Um dia tu vais ter. Tudo aquilo com que sonhaste, mas tu não podes ter. Ter medo, ter medo.
E sim, tu vais conseguir, pois. E nunca esqueças um mote de vida que eu já partilhei neste podcast imensas vezes. O que não te faz bem, não te faz falta. E eis que temos aqui um remate de temática ao fim de 25 episódios cuidadosamente preparados para ti.
Mostra que tens o que é preciso. Mostra que és capaz.
Sabes, preparei-o também para todas as pessoas que tu amas. Eu estou certo que já partilhaste várias vezes e se não o fizeste, então estás a ouvir por ouvir ou não gostas de ninguém. Assim, fechamos com chave de ouro e tenho de te agradecer teres acompanhado estes 25 episódios com a atenção que tu mereces. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero, o meu mais profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Como sempre, estou disponível para te ouvir, para te acompanhar. Faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente.
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.